O carro. O carro. É. O concreto. Esse ferro aí é forte. Nem abalou, né? E o carro dobrou no meio. Rapaz. Nesse horário, como é que esse cara bateu esse carro? Uma pancada retada ali. Pra que correr, rapaz? Pra que essa pressa? Ou também vinha saindo de um plantão, né? Trabalhando, sei lá, sono. Ou pode também ter, né? Tá na farra também, tem que ser apurado aí para saber o que aconteceu, né? Ou passou mal, né? Tem várias nuances aí, né? A serem investigadas. Ele tá saindo aí, ó, numa maca, viu? Porrada foi forte, viu, seu Marcos Santiago? Porrada foi forte aí, tá saindo numa maca, viu?
Agora,
agora em frente aí ao segundo distrito naval, né? A descida da Contorno, ali um pouquinho depois da descida do Contorno, em frente ao segundo distrito naval, um veículo, né, bateu de frente a uma placa de propaganda, né? O poste da placa de propaganda. Aí empenou um pouquinho, seu Marquinhos Santiago. Olha lá, empenou um pouco lá. Mas o carro ficou totalmente destruído, né? Grave acidente, viu? Grave acidente. 7:23, 7:23. Deixa eu trazer aqui a previsão do tempo para quem não conferiu mais cedo, né? Pra gente atualizar aqui.
Previsão do tempo.
Atenção, Salvador. A previsão do tempo para esta sexta-feira, 31 de julho de 2026, indica um dia de sol entre algumas nuvens, com chuva passageira ao longo do dia. À noite, o céu ficará com muitas nuvens, mas o tempo permanece firme na capital baiana. Apesar da possibilidade de chuva em alguns momentos, o sol também aparece entre as nuvens, mantendo o clima agradável. A recomendação é que a população fique atenta às mudanças no tempo e tenha um guarda-chuva ou capa de chuva à disposição. As temperaturas variam entre 21 graus de mínima e 28 graus de máxima, proporcionando um dia de calor moderado em Salvador. E um aviso aos navegantes que vão circular pela Baía de Todos os Santos. Nesta sexta-feira, a maré será alta às 4 horas e 12 minutos da madrugada, baixa às 10 horas e 14 minutos da manhã, alta às 16 horas e 31 minutos da tarde e baixa às 22 horas e 34 minutos da noite. Fique atento às condições do tempo e do mar. Em caso de necessidade, redobre os cuidados durante a navegação. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, meu povo. 7:25. 7:25, né? E atenção aí. Mais uma vez, vou chamar aí sobre esse acidente que aconteceu aí na descida da Avenida Contorno, já quase em frente aí a Igreja Nossa Senhora do Conceição da Praia, em frente ao segundo distrito naval, um pouquinho antes da Ladeira da Preguiça, né? Na descida aí da Contorno, né? Um pouquinho depois da Ladeira da Preguiça, na realidade, quem vem sentido comércio, né? Então, esse veículo bateu num poste de uma placa de propaganda, né? E um acidente grave, né? Grave, porque o motorista saiu aí em cima de uma maca, né? O SAMU aí está no local fazendo aí os primeiros socorros, deve encaminhá-lo aí para um hospital, né? Porque foi grave. Foi grave. 7:25, né? 7:25. Agora mudou 7:26. Seu Armando, dá tempo de uma notícia aí pra gente antes do intervalo, viu?
Deixa eu completar aqui sobre a previsão do tempo, já tem para sábado e domingo. Para amanhã, sábado, a mínima será de 22 e a máxima de 28 graus. Previsão de chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde e à noite com muita nebulosidade. Previsão para amanhã, sábado. Para domingo, a mínima de 22, máxima de 26. Aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite, o tempo fica aberto. Mas tem aqui, ó, também para a previsão para sábado e domingo, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, seu amigo.
Ok, seu Armando. 7:27 agora, mudou? 7:27. Olha, trânsito para quem vem aí na região do comércio para subir a Contorno. Trânsito agora um pouquinho com congestionamento, viu? Um congestionamentozinho agora aí para quem sai da Avenida da França para pegar aí a Contorno, tá bom? Se puder evitar agora, sobe aí pela Ladeira da Montanha, que você tem acesso aí ao centro da cidade, vai para o Campo Grande, né? Vai para Centenário. Tá joia? Uma opção aí melhor nesse momento até o trânsito normalizar. Daqui a pouquinho deve se normalizar, mas ainda vai ter que tirar esse veículo aí do meio, né? Bom, 7h27, vamos pro intervalo, voltamos já já.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida. Alvin Santana.
Olha a hora, meu povo. 7h30, 7h30 de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida. Vou trazer aqui as informações, a participação do povo. E agora tem ouvinte, né? Tem muitos ouvintes aqui conosco na sintonia. Então, lembra, um abraço, meu irmão. Da Roça. Da Roça, um abraço, meu irmão.
Bom dia, Almir Santana.
Bom dia, Maurício.
Bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir? É esse aí mesmo, Almir. É verdade. Chegando o final de semana... E estamos aí, Almir. Graças a Deus o tempo está estável, né? E vamos ver, né, rapaz, se essa turma de arbitragem aí no futebol brasileiro dá uma aliviada para os clubes da Bahia, porque realmente o que estão fazendo com o Bahia e Vitória com a arbitragem é lamentável. É lamentável. Eu acho que Bahia e Vitória deveria. Nós já temos aqui um campeonato do Nordeste que é muito forte. Bahia e Vitória tinha que travar essa situação de CBF aí, meu irmão, e criar uma liga independente aí, como foi ventilado em algumas situações com outros clubes do Nordeste, e dar um gelo nesses caras, porque a gente tem renda, a gente tem público, a gente tem pessoas compromissadas com o futebol brasileiro, mas infelizmente eles tratam a gente como se fosse um lixo, dessa forma aí, prejudicando tanto Bahia quanto Vitória. É esse o meu protesto aí, Almir, hoje, desejando um bom final de semana para todos aí, toda a equipe da Rádio Excélsior, né? E todos os ouvintes. Um abraço, Almir.
Valeu, Maurício. Futebol, né? Não tem assim, o dicionário, né? Do significado das palavras, Então, futebol. Aí você bota o igual aí do lado, aí bota uma cifra de dinheiro. Futebol é dinheiro. Não se faz futebol sem dinheiro, infelizmente. Se Bahia e Vitória saem da Série A do Campeonato Brasileiro, não sobrevive. Não tem dinheiro, vai ter dinheiro para pagar a folha, não vai ter dinheiro para nada. No caso do Bahia, que é City, né? O City está no Bahia porque é investimento, né? É um negócio para ele. Ele sairia da sociedade, ó, não quero mais, não tenho interesse, vim aqui para ganhar dinheiro, não vim aqui para gastar dinheiro. Então, se você vê a premiação da Copa do Nordeste, 3 milhões, né? O Campeonato Brasileiro, um time recebe para participar, meu amigo. Tem time que recebe 200 milhões, 300 milhões. Quanto mais participação esse time tem a nível de torcida, de PPV, ele ganha mais, né? Tem times que ganham 500 milhões de reais. No caso do Vitória, acho que chega a quase 200 milhões, o Bahia acho que é um pouco mais. Então, meu amigo, como é que você sai de um campeonato como esse? Aí vai matar o time? Infelizmente, né? Esse é o problema do futebol, né? As grandes ligas pagam mais, as ligas pequenas pagam menos ou não pagam quase nada, né? Essa é a dificuldade, infelizmente. Mas é combater, né? É esperar que um dia a justiça aconteça no futebol. Você vê nos Estados Unidos, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Mas o que esperar, Maurício? Copa do Mundo. O presidente da República dos Estados Unidos chegou assim, tira o cartão. Imagine. E o cara da FIFA, né? O presidente da FIFA vai lá, tira o cartão, desautoriza o juiz que estava ali em campo. Qual o momento que a entidade máxima do futebol mundial tira um cartão legítimo, porque o cara ia quebrar a perna no jogador, né? O cartão foi legítimo, se fosse algo duvidoso, irregular, não, foi legítimo. Ele tira o cartão. Aí o que é que a gente vai pensar do futebol? No futebol, tudo pode acontecer, não é não? Tudo pode acontecer. Você questiona, a partir de agora, a legitimidade, a integridade, né, dos campeonatos. E aí, infelizmente, na minha visão, o que aconteceu aqui com o Vitória foi que a arbitragem veio para cá para que o Palmeiras saísse com os 3 pontos. Olha, a gente precisa garantir o Palmeiras. De qualquer forma, o Palmeiras precisa ganhar esse jogo. E o Palmeiras não precisa disso. O Flamengo lá com o Vitória, eles não precisam disso. Ganharia o jogo? Não sei. Talvez perdesse até, né? Empatasse, ou talvez ganhasse. Mas tem que ser jogado ali no campo, decidido ali no campo, e não no tapetão, na arbitragem, né? Então ficou feio, porque o jogador Kaká tomou uma cotovelada, teve 5 pontos no queixo. Ó, se um atleta tá no chão sangrando, eu sou juiz, não é isso? Um atleta tá no chão sangrando. Peraí, vou revisar o lance. Ok? Vou revisar o lance. Pronto, olhei o lance. No VAR também tô de forma imparcial. Rapaz, há uma cotovelada. Rapaz, quebrou o queixo, tá com 5 pontos. Mano. Infelizmente, retira o cartão amarelo e dou o vermelho. Justiça, né? Justiça. Mas, se fosse ao contrário, eu tenho certeza que funcionaria assim. E aí a gente precisa combater. O papel do torcedor, né? Da própria imprensa aqui do Norte e Nordeste, tem que fazer isso, né? Combater esses abusos, né, das arbitragens, os erros grosseiros das arbitragens, que acontecem mais para os times daqui. Acontece de vez em quando para o time do Sul, acontece. Mas é raro, né? É muito raro. Deixa eu trazer aqui o Eduardo André.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, Armando Mariani, programa Acorda para a Vida. Eduardo André. Ô, Almir, faz uma semana, Almir, que eu relatei para você que o poste que fica localizado aqui no condomínio Vale das Árvores, de junto ao lado do edifício Amendoeira, bloco 62A, está com a lâmpada apagando e acendendo a noite toda. Até agora, Almir, a prefeitura não veio fazer esse reparo. Me ajude aí, Almir, por favor, Almir. Faço pedido a essa prefeitura, pelo amor de Deus, Almir. Já tem um mês esse problema, Almir. Será possível, Almir? Um bom final de semana para você, para todo o público ouvinte da Rádio Excelso da Bahia, a voz do Senhor do Bonfim.
Valeu, Eduardo, meu irmão. André,
o amigo do rádio.
Grande Eduardo André, um abraço, meu irmão. Prefeitura, vou atender a solicitação aí. Pra que demorar tanto? Quanto mais a gente resolve os problemas, melhor. Eu não consigo entender porque o pessoal fica remoendo, né? retardando os problemas. Quanto a gente vai retardando, demorando de resolver os problemas, eles vão aumentando, né? E aí é o problema. 7:37, 7:37. Vamos ouvir aqui mais um ouvinte aqui, a Valnísia.
Bom dia, Almir Santana.
Bom dia, querida.
Aqui é Valnísia Caldas, de Castelo Branco. É a primeira vez que eu ligo para você. Eu ouço o seu programa todas as manhãs.
Obrigado, viu? Obrigado.
Estou com um vizinho que teve um AVC. O nome dele é Everaldo Brito e ele está com 56 anos. Ele teve um AVC no domingo e foi encaminhado para a UPA de Brotas. Até hoje, 5 dias depois, está aguardando o sistema de regulação para uma consulta com um neurologista. Almir, foi um AVC.
Consulta, fosse, consulta é com o município.
Se não fosse por,
né,
Deus, ele já estaria morto. 5 dias aguardando num caso grave desses. Puxa vida, Almir, veja o que você pode fazer para ajudar esse meu vizinho.
Mande para mim no da regulação.
Bom dia, mim, muito obrigada, viu?
Tá bom, tá bom, tá bom. Se fosse, precisa passar por um neuro primeiro, então, uma consulta, né? Consulta geralmente é município. Consulta em exames é município, né? Saúde básica. Agora, claro que depois ele vai ter que ser encaminhado para um hospital, né? Para um hospital. É difícil, né? Não se tem acesso a uma consulta para neurologista.
Bom dia, meu querido Almir Santana, Mariane, maestro dos ouvintes. Pois é, Almir, nossos times de futebol estão sendo lesados por esse juiz que vem aí de fora. Um horror, um absurdo que fizeram com Vitória. Um absurdo que fazem com Bahia. É isso mesmo. Almir, eu gostaria que a Coelva me explicasse como é que eu já tenho mês 9, chegou no mês de julho, para pagar. Como é que eles vão saber se nem agosto chegou ainda, mas já tem mês 9 aqui na minha casa. E mais caro do que o mês de julho. É o maior absurdo, Almir, o que a Coelva e a Embasa faz com os seus usuários, viu? É um absurdo, é lesar a consciência das pessoas, porque ele já tem mês 9 aqui na minha casa, ninguém merece. Fica com Deus, amigo, Gildete mesmo.
Valeu, Gil, valeu. Difícil, né? É difícil. 7:40, 7:40, vem a seu Armando.
Ok, Almir, Martins Amigos da Acorda pra Vida, manda aí um bom final de semana, nosso amigo Rock Dedeu, Guimarães de Brotas, o Zé da Saúde, né? Acompanhando sempre o nosso programa, né? Aqui, ó. Vai curtir o Quilo de Abelha, seu Marquinhos? O povo que vai ao show do Quilo de Abelha, amanhã, sábado, na Arena Fonte Nova, vai contar com uma operação especial do metrô para facilitar o deslocamento na volta para casa. A estação Campo da Pólvora funcionará para embarque até meia-noite e meia, enquanto as demais estações permanecerão abertas apenas para desembarque. A operação terá reforço nas equipes de atendimento e segurança, além de monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional. A concessionária também informou que a quantidade de viagens dos trens será ampliada de acordo com a demanda de passageiros, garantindo mais fluidez nas estações com maior movimentação. Para agilizar o atendimento, né, o acesso ao sistema, os passageiros podem utilizar pagamento por aproximação diretamente nas catracas. São aceitos cartões de crédito, de débito, celulares com tecnologia, entre outros. Então tá aí, tá? Tudo facilitado a vida para quem vai curtir o show da banda Quilo de Abelha amanhã na Arena Fonte Nova. Olha só, em Bicabana, tem lixo aqui, não foi recolhido lixo e por aí afora, resíduos jogados ao léu no meio da rua. O prazo do novo marco do saneamento expirou há quase 2 anos. Mas observe só, 93% das cidades baianas continuam destinando resíduos de forma irregular. O Ministério Público endurece fiscalização, prefeitos alegam falta de recursos e catadores cobram inclusão produtiva para evitar o colapso social. O cronograma zerou em 2 de agosto de 2024, quando terminou o prazo definitivo estabelecido pelo novo marco legal de saneamento para que todos os municípios brasileiros eliminassem os lixões a céu aberto. Na Bahia, porém, a realidade pouco mudou. Levantamento do Ministério Público do Estado da Bahia aponta que 388 dos 417 municípios baianos, cerca de 93% total, ainda realizam a destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos. Apenas 29 cidades encaminham corretamente seus rejeitos para aterros e sanitários licenciados. E os números colocam a Bahia entre o estado com maior passivo na área e revela um programa que extrapola a questão ambiental. A permanência dos lixões representa risco à saúde pública, contaminação do solo e dos lençóis freáticos, emissão de gás de efeito estufa e, ao mesmo tempo, sustenta economicamente milhares de famílias que sobrevivem da coleta de materiais reciclados. Diante do cenário, o Ministério Público da Bahia passou a intensificar uma estratégia de atuação baseada em acordo de encerramento humanizado dos lixões, mas deixa claro que o período de tolerância terminou, hein? Agora é tudo ou nada. Vai placar o seu carro? Ah, tá na hora. O prazo para os donos de veículos com placa de final zero, que pare a cota do IPVA com desconto, termina hoje, sexta-feira, dia 31. O calendário completo está disponível no site da Secretaria da Fazenda, no endereço www.cefaz.gov.br, canal Escritura Eletrônica. O pagamento pode ser feito via Pix, acessando o portal www.ba.gov.br. Para isso, basta entrar com o usuário, a senha, solicitar o serviço Pagar Licenciamento Cota Única Emissão do DAE. O pagamento também pode ser feito pelos canais das instituições parceiras da Cefaz, Banco do Brasil, Bradesco ou Sicoob. Existe ainda a opção de quitar o IPVA em 5 vezes. Para aderir ao parcelamento, o pagamento da primeira cota deve ser feito na mesma data do vencimento do desconto de 8%, isso é, 31 de julho para a placa final zero. Caso o contribuinte prefira quitar o imposto em cota única sem desconto, o prazo para pagar é de zero, é até 30 de novembro. E os donos de outros automóveis com placa 7 e 8, que dividiram o tributo em 5 vezes, precisam quitar a segunda via até 30 e 31 de julho. Hoje é o último dia, né? Nessas mesmas datas, 30 e 31, ocorre o vencimento da terceira cota das placas 5 e 6, da quarta cota, placas 3 e 4 e da quinta para placas 1 e 2. No caso dos donos de automóveis com placas 1 e 2, que não parcelaram o tributo, 30 e 31 de julho também são os últimos dias para pagar a cota 1 do IPVA sem desconto. Quer mais informações? Você pode utilizar o balcão de atendimento do balcão virtual, também no site da Cefaz, você pode mandar o seu e-mail para Cefaz, entre outros canais, para você deixar em dia rigorosamente o problema de pagamento de IPVA do seu carro, Amilson Santana.
Ei, seu Armando, ok, são 7 horas e 46 minutos, 7h46. Vou registrar aqui, mandar um abraço aí pro nosso amigo e irmão, o Diácono Edson Freitas. Eu tava falando com ele aqui que eu sinto falta dele aqui nas manhãs, viu? Ele não pode ficar ausente, não. Tem aqui mais mensagens chegando, meu amigo. Outro aqui que também não pode ficar ausente sem falar aqui, não. Que é meu amigo Rock Dedeu, viu? Bom dia, meu irmão.
Bom dia, meu querido Almir. Rapaz, é sempre bom ouvir essa voz, viu? É, teve ouvido uma entrevista aí, a moça dizendo que ela era jovem e já ouvia Armando Mariani. E eu nem nascido era, eu via na barriga de minha mãe Armando Mariani, viu? Um abraço do seu amigo Rock Dedeu, Alvin. Um beijo, Armando Mariani.
Ah, valeu, meu irmão. Grande Rock Dedeu. Você ouviu aí, seu Armando? Mas você tem que dizer, Armando, que você começou cedo. Você começou a trabalhar, você tinha 10 anos de idade.
Eu comecei a trabalhar. Tá me ouvindo?
Tô me ouvindo, claro.
Tá me ouvindo?
Tô ouvindo, sim.
Tá ouvindo?
Tô ouvindo.
É o seguinte, quando eu comecei a falar, as primeiras balbuciando,
já tava no rádio.
Esse aí vai ser,
Aí disse, esse vai ser locutor. E pronto, virei locutor, vi rock, entendeu?
Ai, que muitos e muitos anos venham, né, seu Armando?
Ah, é isso, não, eu Armando? Acho que eu vou. Não tem quem tá, vou ficar pra semente. Desse jeito, nessa saúde toda, nessa disposição toda.
Graças a Deus.
Brincando, rindo, chorando, fazendo o que não posso, fazendo o que posso, eu vou chegar lá. Não sei até quando eu vou chegar, viu?
Vai, vai sim, com fé em Deus, meu irmão. E vamos juntos aí, avançando aí. É bom ouvir o povo, né, seu Armando? Porque o povo fala a verdade, né? O povo fala a verdade, acompanha a gente aí, isso é importante, né?
Você já viu o seu Zé Roque de Paris falar?
Zé Roque? Já.
Já viu? Você sabe como é que ele fala? Eu imitei, eu pensei que era inteligência artificial. Ficou igual o Zé Roque de Paris. Foi? Bom dia, seu Armando. Armando Mariano, seu Almir Santana. Aqui o Zé Roque de Paris. Pronto.
Grande Zé Roque, um abraço pra ele também, viu? Vou trazer essa informação aqui para os jovens brigando, rapaz. O jovem não brigue não, rapaz. Vai estudar, vai. Ah, um adolescente de 16 anos foi agredido aí após negar as investidas amorosas de um colega de 17 anos no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Isso é perigoso. Na internet tinha um movimento aí, né? Gravando vídeos de quando a mulher não cedia, né, ao assédio, porque se é assédio, eles a agrediam. E o que eu acho pior é a plataforma deixar isso no ar, não é? A plataforma deveria restringir esse tipo de vídeo na hora, né? Punir na hora quem botar esse tipo de vídeo no ar. Mas eu fico perplexo, porque às vezes a gente bota a notícia importante, não é? E às vezes ela notifica, restringe uma notícia que é notícia realmente, que é coisa séria. E essas coisas eles não vejo eles punirem, né? Os golpes que acontecem, né? Pessoas colocam lá coisas falsas lá, fake news, joga lá e as plataformas deixam. Olha, a agressão aconteceu na última terça-feira, 28, em frente ao Colégio Estadual Campo Padre Henrique Alves Borges, onde os dois estudam. A família da adolescente, né, cuja identidade não foi revelada e tem que ser preservada realmente, detalhou que ela saía da escola quando foi surpreendida e agredida pelo rapaz com tapas e murros. Que é isso, rapaz? O motivo para a agressão teria sido uma paquera não correspondida. A mulher tem que ser submissa, aceitar tudo. Se ela for assediada por alguém, ela tem que ceder? Não, ela tem que denunciar, botar esse tipo de criminoso na cadeia. Esse adolescente aí, se não tomar cuidado, o futuro dele, né, é um feminicida, né? É difícil, né? Ainda conforme a família, o jovem teria pedido ao adolescente namoro por meio de mensagens e ela compartilhou registros aí das investidas com a namorada dele. Após a agressão, e olha, imagina, o cara tinha namorado e queria namorar com a menina. Mas brincadeira, rapaz. Olha a cabeça. Né? Um machismo, né? Após a agressão, a adolescente recebeu atendimento médico e foi liberada horas depois. O caso foi registrado na delegacia para o adolescente infrator, a DAI, como lesão corporal dolosa e ameaça. A escola tem que expulsar ele. Aqui você não estuda, não. Procura outro colégio para você estudar. Tem que fazer isso. Porque ele não pode conviver mais com essa adolescente lá. E que ela não pode ser punida. Ela sair da escola com medo, não. É ele que tem que sair da escola. A situação revoltou estudantes do Colégio Estadual que realizaram aí um protesto ontem, quinta-feira, dia 30. Os familiares apontam aí que o colégio foi omisso com a jovem, uma vez que a situação teria sido presenciada por funcionários que não interviram. E tinha que ter intervido. Se ele mata a menina. Por meio de nota, a Secretaria de Educação aqui do Estado informou que já tomou medidas aí para acolher e dar suporte psicológico necessário à estudante. Ela permanecerá em atividade domiciliar pelo período que precisar para se recuperar. E tem que ter todo acolhimento, viu, Secretaria de Educação do Estado da Bahia? Tem que dar realmente a ela todo acolhimento. Já o jovem apontado aí como responsável pela agressão foi afastado da escola. Ele tem que ser expulso da escola. Ele já possuía um histórico de comportamento agressivo e inadequado. Olha, quando há histórico, há indício, tem que se tomar uma posição. Não adianta. Parece que você dá a segunda chance, você dá a terceira. Na primeira, a segunda, a terceira. Não para. Não para. Psicólogos e assistentes sociais aí do Núcleo Territorial da Educação 19 foram enviados ao colégio onde a agressão aconteceu para realizar um trabalho de acolhimento, escuta ativa, né, e mediação aí de conflitos na unidade. A Polícia Civil segue investigando o caso e tem que investigar mesmo e tem que ser punido. 7:52. Fico triste, hein? Fico triste com esse tipo de comportamento. E é o que a gente fala aqui, eu pelo menos eu falo muito, sou até chato com relação a isso, e que a violência que a gente vê aí, esses números alarmantes, boa parte dessa violência está dentro das pessoas. A violência está internalizada nas pessoas, a agressividade, a monstruosidade está internalizada nessas pessoas. Está internalizado nessas pessoas. Dizer que ela não aceitou namorar com ele, quer dizer que ela não aceitou namorar com ele, ele já tinha namorado. Aí é motivo dele agredir? Aí é motivo dele agredir? É difícil, viu? Vamos lá, 7:53. Vamos lá, 7:53.
Vem aqui, Salvador. Quem é o Mia? Vai lembrar quem é o Mia? Que é a presidente de Salvador. Também passam a integrar a fiscalização de controle sanitário profissionais das especialidades de enfermagem, farmácia, nutrição e odontologia. Com essa nova etapa, Salvador chega à marca de 343 servidores nomeados. E os candidatos devem acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município da última terça-feira, onde constam todas as orientações referentes às próximas etapas do processo, incluindo aí prazos, documentação necessária e demais procedimentos para a posse nos cargos. Então, se você foi aprovado, beijo lá no Diário Oficial, tudo direitinho, para você não perder essa chance de voltar ao mercado de trabalho, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando, 7:55, né? 7:55. Dá uma passada aqui no nosso WhatsApp, mensagem chegando aqui pelo 981-81-4037. Ah, rapaz, o homem respondeu aqui, né? Nosso diácono Edson Freitas. Jason Moreira, também conosco aqui na sintonia. Paulo Silva, em Águas Claras. Paulo Silva, meu irmão, um abraço para você, viu? Que Deus te proteja, uma boa sexta-feira e um excelente final de semana, né? Muito obrigado aí pela sua bonita mensagem, meu irmão. Temos aqui mais mensagens chegando. O Altanildo Moreno, né? Do bairro do Palmiúdo, também conosco aqui. Obrigado, querido. Bino, em Salinas da Margarida. Também conectado aqui no nosso Acorda Pra Vida. Deixa eu dar uma passada no YouTube, rapaz. Da vez e voz aí que as pessoas estão mandando mensagem aqui no nosso YouTube. Eu tenho aqui a Kátia Silva, que mandou mensagem. A Atena Vitena, aí do bairro do Imbuí. Almir, o Imbuí virou praça de alimentação na frente aí do Santuário de Aparecida, né? Está um lixo. Rapaz, eu passei aí, eu até lembrei de você, Atena, né? De Simone, que mora aí, né? Toda a turma que manda mensagem do Imbuí. E eu estava analisando ali, eu estava vendo um negócio de uma obra, de um tapume, uma coisa assim. E mais, né? Foguetuque, não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, aqui vai virar só comércio. E a pracinha que tinha um povo para poder fazer atividade física, né? Uma pracinha também de lazer. Tem que ter isso pro povo, né? Tem que ter isso pro povo do Imbuí também. E a gente virou. Já tinha as barracas, né? Tudo bem. Foi criado para acolher aquelas barracas que tinham ali. Ficou bom, realmente. Ótimo. Foi feito na época de João Henrique, né? Mas também não pode tirar, né? O espaço todo do povo, não, né? E aí, em frente ao santuário, quer dizer, ali servia até para fazer atividade. Às vezes o santuário estava muito cheio, quando tem o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Tem muitas atividades religiosas aí, no próprio bairro também. Tem que ter uma área, né? Para as pessoas ficarem. Porque ali é pista de um lado e pista do outro. E de repente está tudo ocupado, né? Está tudo ocupado. E você está trazendo um problema aí que vai sofrer o bairro, né? Que vai sofrer o bairro. É, tem aqui também. É, bom dia, família Celso, né? Me desculpe, mas a. Sobre o quê, pai? Ah, tá bom. Bairro da Paz aí. É... É, ok, mas o ouvinte que não se identifica, né? Não é ouvinte, não, porque o ouvinte que identifica aqui é, tem um nome, né? Tem que ter nome, o ouvinte tem que ter nome, né? Aqui, fake news aqui não. É, literatura aqui, cultural, né? Bom dia, né? Ontem foi o domingo aí. Ai, ai, viu? É, são ouvintes que não participam, né? Que... Infelizmente, né? Tem tudo no mundo, né? Tem as pessoas que têm uma conduta legal e tem as pessoas que têm uma conduta inadequada, né, rapaz? Infelizmente. E a gente, como profissional, né? A gente tem que ter um grande discernimento, né, das coisas, porque é, a intenção das pessoas, né? Como as pessoas são ruins no mundo, rapaz. Complicado, viu? Complicado. Mas é isso, né? Deus está acima de tudo. Seu Armando, chegando ao final aqui, né? Chegando ao final aqui pra gente encerrar o nosso Acorda pra Vida, né? E voltar na segunda-feira, né?
É isso aí. Bom final de semana a todos, um bom dia, até segunda, se Deus quiser.
Valeu, meu irmão. Um abraço pra você, meus amigos, minhas amigas que acompanham o Acorda pra Vida. Um abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, Marquinhos Santiago. Estaremos aí firmes e fortes, né? Na segunda-feira.
Acorda pra vida. Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de comunicação, às 6 da manhã.
Acorda pra vida!
Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de comunicação, conectado em você.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam
De volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8:08 na Cardeal FM 106.1, hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Uma informação direta, com credibilidade, serviço, para você começar o seu dia muito bem informado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, meu parceiro, meu amigo Ragman, Marquinhos Santiago.
Bom dia, minha amiga Carla Araújo. Bom trabalho aí.
Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação com credibilidade. Foi tudo que pode impactar a sua rotina. Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar em sua loja de aplicativos, é gratuito para sistemas Android e iOS. Ou pode nos acompanhar na nossa transmissão simultânea pelo YouTube, Cardeal FM. As nossas redes sociais... Carla Araújo Oficial, com todos os Os, Matheus Pastore, Matheus com H, Pastore com I. Dito isso, vamos aos destaques desta edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Polícia procura homem que usa identidade de médico e imagens de inteligência artificial para aplicar golpes. Grávida e criança são feitas reféns no Nordeste de Amaralina. Suspeito se entrega. Salvador lança projeto para integrar até 10 mil câmeras de segurança. Governo estadual abre concurso com 750 vagas para a Polícia Civil. Salvador lança projeto para integrar até 10 mil câmeras de segurança. Estação da Lapa recebe feirão gratuito de emprego e empreendedorismo. Ministro André Mendonça autoriza a investigação sobre suspeita de tráfico de influência envolvendo Lulinha, filho do presidente. Homem mata a namorada e dois amigos dela em um rancho em Goiás. E no exterior, 10 migrantes morrem na travessia do Marrocos para Ceuta. E ataque russo mata 6 pessoas de uma mesma família, incluindo crianças, na Ucrânia. Mas a nossa primeira parada no nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é o Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Uma mulher grávida e crianças foram feitas reféns dentro de uma casa na localidade do Areal, no Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador. O suspeito foi identificado como Jadson de Brito dos Santos Alves, de 24 anos. Ele entrou no imóvel onde morava enquanto fugia da ação policial e manteve a própria companheira e as crianças sob ameaça. Durante a ocorrência, houve disparo de armas de fogo e o homem chegou a abrir o botijão de gás da residência, aumentando o risco para as vítimas. Depois de algumas horas de negociação com a polícia, Jadson se entregou. A mulher e as crianças foram libertadas sem ferimentos. O suspeito foi preso e levado à central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. A companheira dele também foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia informou que Jadson já tinha passagem pelo sistema policial. Flávio dos Santos Fraga, de 42 anos, é procurado pela Polícia Civil por suspeita de usar a identidade de um médico de Teixeira de Freitas para aplicar golpes na Bahia e em outros estados. O investigado mora em Salvador e teria usado os dados pessoais e profissionais do médico para comprar medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares em empresas de várias regiões do país. Para dar uma aparência de legalidade às negociações, ele utilizava documentos falsos, receitas médicas adulteradas e imagens produzidas com inteligência artificial. A polícia também identificou comprovantes de residência falsificados, linhas telefônicas registradas em nome de terceiros e contas eletrônicas criadas para a prática das fraudes. Os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa onde Flávio mora, aqui em Salvador. Um telefone celular foi apreendido, mas o suspeito não foi encontrado e é considerado foragido. A prisão temporária do suspeito foi convertida em preventiva e a ordem de captura continua em aberto. Flávio dos Santos foi indiciado por estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. Jefferson Souza Menezes, de 27 anos, morreu depois de ser baleado durante um evento de manobras com motocicletas no Parque de Exposições, em Salvador. O crime aconteceu durante uma programação conhecida como evento de grau. Jefferson foi atingido por um tiro nas costas, enquanto estava na região onde aconteceu o encontro. Ele recebeu os primeiros socorros no local, foi levado por uma equipe do SAMU para o Hospital Menandro de Farias e não resistiu ao ferimento. O responsável pelo disparo fugiu do local em uma motocicleta. A Polícia Militar faz buscas nas proximidades do Parque de Exposições e reforçou o policiamento na região, mas nenhum suspeito havia sido preso. A motivação do crime ainda é desconhecida. O homicídio está sendo investigado pela primeira delegacia responsável por casos registrados na região de Vilas do Atlântico. A Estação da Lapa em Salvador recebe na próxima terça-feira, dia 4 de agosto, o Feirão de Empregabilidade e Primeira Empresa. O evento será realizado das 8 da manhã às 5 da tarde, com entrada gratuita. A programação é voltada para quem procura o primeiro emprego, uma nova colocação no mercado ou pretende abrir o próprio negócio. Os participantes poderão cadastrar currículos, conhecer oportunidades oferecidas por empresas parceiras e participar de processos de recrutamento. O credenciamento começa às 8 da manhã e a abertura oficial está marcada para as 9. Das 10h30 até o meio-dia e meia, será realizada uma arena de captação de vagas. Durante a tarde, o público vai ter acesso a oficinas e palestras sobre inteligência emocional no trabalho, preparação para processos seletivos e atuação como microempreendedor individual. Também haverá orientações para jovens em busca de estágio ou vagas de aprendizagem, pessoas com deficiência, mulheres, chefes de família e profissionais em transição de carreira. O Feirão terá ainda atendimento para quem deseja formalizar uma empresa e transformar uma ideia em fonte de renda. A programação termina às 5 da tarde com uma atividade cultural. Então, se você ficou interessado, é no dia 1º de agosto, na Estação da Lapa, dia 4, um feirão de empregabilidade e primeira empresa. Vários serviços, né, que servem tanto para quem está procurando emprego, para você que tem uma ideia, tem já um negócio informal, quer deixar esse tudo legal e de repente até crescer, né? Agora, olha essa história. A arquiteta e engenheira civil baiana Kaline Macedo contou que descobriu, após o velório do namorado, que ele mantinha relacionamentos paralelos com pelo menos outras 5 mulheres. Parece enredo de novela da Globo. Os dois estavam juntos há 12 anos. O relacionamento começou em 2013, quando Kaline tinha 19 anos e ainda estava na faculdade. O namorado morreu em outubro de 2025 em um acidente de carro. Durante o velório, os familiares ouviram comentários de que ele tinha outras companheiras. A mãe de Kaline decidiu não falar com ela naquele momento e esperou alguns dias por causa do estado emocional dela. Claro que ela estava de luto. Depois que recebeu a informação, a arquiteta entrou em contato com algumas das mulheres e começou a reconstruir a história. Uma delas afirmou que se relacionava com o homem há cerca de 3 anos. Outra trabalhava como estagiária no escritório dele. Também foi identificada uma jovem de 19 anos que teria conhecido o namorado de Kalene por meio de um aplicativo de relacionamentos 1 mês antes da morte dele. A arquiteta afirmou que o companheiro usava viagens e compromissos profissionais para justificar as ausências. Ela também relatou que o relacionamento era marcado por ciúmes, mentiras e controle, incluindo monitoramento do celular por um aplicativo. Nossa, que história, né? Parece realmente que não é verdadeira, mas a própria Kalene Macedo usou as redes sociais dela para contar essa história, para servir até de alerta, né, para outras mulheres que têm um relacionamento como esse, tóxico, né, com controle, com ciúme, com demonstrações supostamente, né, de afeto, mas na verdade é de controle e pode realmente evoluir para uma situação muito pior, violenta. O governo da Bahia publicou ontem um edital de novo concurso da Polícia Civil com 750 vagas para profissionais de nível superior. São oportunidades para delegado, 150 para escrivão e 500 para investigador. As inscrições começam no dia 7 de agosto, às 9 da manhã, e seguem até dia 8 de setembro, às 2 da tarde, pela internet. O site é institutoaocp.org.br. institutoaocp.org.br. A taxa custa R$ 220,00 de inscrição, né, para delegado, R$ 190,00 para escrivão e investigador. A remuneração pode chegar a R$ 16.000 para delegado e para os outros dois cargos o valor pode chegar a R$ 6.000. Para concorrer à vaga de delegado é necessário ter formação em direito. Os cargos de escrivão e investigador aceitam diploma de qualquer curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. No caso do investigador, o candidato também precisa ter habilitação, carteira de habilitação, no mínimo na categoria B. Todos os cargos têm jornada de 40 horas semanais. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 6 de dezembro. A seleção também terá avaliação de títulos, exames pré-admissionais, investigação social e curso de formação na Academia da Polícia Civil. Já que estamos falando de segurança, a Prefeitura de Salvador lançou o projeto Salvador Segura, que prevê uma rede integrada de vídeo monitoramento com capacidade para reunir até 10 mil câmeras públicas e privadas. O sistema vai usar inteligência artificial para fazer reconhecimento facial e leitura de placas de veículos, com o objetivo de localizar pessoas procuradas pela justiça, identificar carros roubados ou furtados e agilizar o atendimento das ocorrências. As imagens poderão ser acompanhadas em tempo real em áreas de grande circulação, vias estratégicas e equipamentos, como escolas, unidades de saúde, prefeituras, bairro, CRAS e CREAS. A gestão municipal informou que já possui 3.500 câmeras espalhadas pela cidade e pretende comprar outras 2.000. A ampliação deve alcançar regiões como Barra, Rio Vermelho e Itapuã, seguindo o modelo já adotado no centro histórico. A prefeitura também vai adquirir 10 mil licenças de uso do sistema, que poderão ser instaladas em câmeras municipais, em equipamentos de empresas, condomínios e centros comerciais que atendam aos padrões técnicos exigidos. A base de dados será compartilhada com a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Federal. A operação vai envolver ainda a Guarda Municipal, Transalvador, Defesa Civil e SAMU. A implantação, claro, será gradual, né? 10 mil câmeras terão uma análise humana para reduzir o risco de identificações incorretas feitas pela inteligência artificial. Esse dado aqui é muito importante. Eu que morei em São Paulo nos últimos anos, lá tem uma rede muito grande, né, dessas câmeras, e realmente são muito eficientes. Os foragidos da justiça são reconhecidos, são presos, mas aconteceram também já vários erros por conta, né, de erro da inteligência artificial, na identificação das pessoas, especialmente de homens e mulheres negras. Então, realmente tem que ter o olhar humano, nesse caso, para reconhecer se aquela pessoa realmente é aquela que é procurada pela justiça. Ontem falei aqui sobre, né, o tempo, né, os ventos fortes em Rio de Janeiro e em São Paulo. e três baianas contaram uma história que elas passaram lá. As três amigas baianas viveram momentos de pânico durante a forte ventania no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Raniele Lopes, Ingrid Silva e Naise Kese, todas de Irecê, foram surpreendidas por rajadas próximas a 100 km por hora. Elas seguraram nas grades para não cair e correram em busca de um abrigo. Naise chegou a enviar uma mensagem de despedida para a família. As três permaneceram por cerca de 3 horas dentro de um sanitário, junto com outros visitantes.